Seja bem-vindo ao Laboratório de Cinema. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre Efeito Kuleshov. O material original foi publicado no dia 16 de dezembro de 2015 e, infelizmente, contém alguns efeitinhos sonoros que incomodam quando a gente escuta só no áudio. Então, se você ouvir uns poc-poc no meio do episódio, não se preocupe, não é o seu fone que está com defeito. Nesse episódio, eu falo brevemente sobre quem foi Lev Kuleshov, o fundador da primeira escola de cinema do mundo, pincelo rapidamente sobre montagem soviética e falamos justamente sobre a ressignificação dos planos que diferenciam o cinema do teatro. Então, vamos ao episódio? Primeiro de tudo, quem foi Kuleshov? Quem é esse cara? O nome dele é Lev Kuleshov. Ele nasceu dia 13 de janeiro de 1899 e morreu no dia 29 de março de 1970. Ele é um cineasta e teórico do cinema muito importante. Inclusive, dizem que as teorias dele vieram antes das do Eisenstein e do Vertov, que são nomes muito importantes para a montagem soviética. Ele também foi um dos fundadores da primeira escola de cinema do mundo, que é a Moscow Film School. Afinal de contas, o que é montagem soviética? Eu quero muito fazer um vídeo só sobre isso, por favor, não me matem. Não vou explicar a montagem soviética neste vídeo especificamente, mas eu posso dizer pra vocês que os russos foram quem inventou a montagem ou a edição. A edição nada mais é do que a justaposição de planos e tem dois objetivos. Primeiro, dinamizar a história, afinal de contas você pode perder muito tempo aí se você for contar tudo o que tá acontecendo na ordem cronológica. E segundo, ressignificar os planos. E é aí que entra o efeito Kuleshov. O experimento do Kuleshov foi bem simples. Ele primeiro mostrava para as pessoas o prato de comida, e depois a cena de um homem, depois um caixão com uma menina morta, e a cena de um homem, depois uma mulher deitada num divã, e uma cena de um homem olhando. Quando as pessoas olhavam essas três montagens diferentes, o homem com o prato de sopa, o homem com o caixão e o homem com a mulher, elas viam significados diferentes. Elas olhavam para o rosto daquele personagem e elas diziam que ele estava sentindo emoções diferentes. Primeiro era fome, no segundo era luto, no terceiro era desejo. Mas adivinha só? A cena do homem olhando era exatamente a mesma! Ele não chegou pro cara e falou assim, agora você vai ficar com cara de fome, agora você vai ficar com cara de luto. Não, ele simplesmente usou a mesma imagem, os mesmos fotogramas, o mesmo tempo, tudo exatamente igual. Ele fez cópias daquele negativo e montou. Só que as pessoas olhavam aquilo justaposto com outro plano, elas ressignificavam aquilo. Por algum motivo, elas viam a expressão de maneira diferente. E foi com essa observação que o Kuleshov fez que a montagem se baseia. Afinal de contas, essa é a grande diferença entre o cinema e o teatro. O cinema tem cortes. E foi baseado nesse experimento que o Kuleshov descobriu que o público traz as próprias emoções para dentro do filme. O filme não existe independente do público. Então, um dos exemplos da vida moderna é o seguinte: se você faz uma comédia, mas ninguém ri, será que ela é uma comédia? Ou se você faz um filme de drama e as pessoas riem, será que ela é uma comédia? Ou será que é um drama? Ou será que é uma dramédia? Então, você não pode esquecer do fator humano, do fator público na hora de fazer o seu filme, na hora de montar. Tem muito do timing nisso. E da escolha dos planos, é lógico. Quando eu tava aprendendo isso na faculdade, o professor trouxe uma frase que é maravilhosa e eu vou continuar repetindo até o fim dos tempos. Enquanto eu explicar efeito Kuleshov, eu vou trazer Tom Jobim pra mesa. A frase é a seguinte: a música é o silêncio que existe entre as notas. Isso é muito poético, né? Afinal de contas, um músico tem que aprender sobre notas musicais e a harmonia entre elas para fazer uma música. Uma nota musical é apenas uma nota musical, mas o silêncio entre elas faz com que seja uma música. E é a partir daí que eu digo que o cinema são os cortes. Você pode ter todos os planos do mundo, mas se você não tiver corte, você não tem cinema. Você tem teatro. E você achando que Kuleshov e Tom Jobim não tinha nada a ver, porque eu tava pirando aqui. Enfim, esse é o efeito Kuleshov. Por que você precisa saber dele? Porque você precisa entender o mecanismo de interação entre público e obra na hora de fazer o seu próprio filme, na hora de analisar os filmes que você vai assistir. Porque o filme não é uma coisa independente do fator humano. E outro motivo muito importante é que você pode economizar tempo na filmagem. Se você tem sempre um plano específico de alguém olhando, você pode fazer planos pra sobrar mesmo. Especialmente porque a gente não precisa mais pagar negativo, pagar rolo de filme, essas coisas assim. Você pode fazer planos sobrando que vão te ajudar depois. É sempre bom você pensar na montagem. Um diretor muito bom entende de montagem. Porque ele não vai, tipo, gravar umas paradas que depois não tem como montar na ilha de edição, né? Entenda o efeito Kuleshov e você vai ser um cineasta e um cinéfilo acima da média.
Conforme vocês puderam observar, o efeito Kuleshov é justamente a evidência de que o público traz as próprias emoções para dentro do filme. e isso é importantíssimo quando a gente está falando sobre análises e sobre crítica cinematográfica. Isso é especialmente verdade quando a gente vê filmes de países que a gente não está acostumado a ver no cinema. A gente normalmente vê filmes americanos, muitas vezes até britânicos, franceses e... espero que você veja também filmes brasileiros. Mas, além desses países, existem muitos outros que fazem seus próprios filmes. Então, muitas vezes, a gente tem um certo choque de cultura aí quando a gente tá vendo o filme e não entende exatamente a reação de algum personagem. E será que isso significa que a nossa reação àquela situação é errada? Porque a gente não faz parte daquela cultura, a gente não entendeu? É aí que eu quero colocar essa discussão para jogo. De acordo com o efeito Kuleshov, justamente quem interpreta está alterando a obra. Então, um filme que era para ser um drama, mas eu dei risada, eu vou considerar uma comédia. Não tô dizendo que o crítico pode mudar o gênero cinematográfico do filme que o diretor quis colocar. Não é isso. Mas sim que, embasando bem as suas opiniões, você pode colocar coisas que o diretor não estava pretendendo colocar naquele filme, porque as suas observações são válidas, as suas interpretações fazem parte da obra que você viu, e é por isso que a sua opinião ninguém mais pode dar. Por isso é tão importante a gente saber embasar a nossa opinião sobre os filmes, não ter medo de dizer se gostou ou se não gostou de algum filme que é contrário à opinião da maioria das pessoas, e entender que, sim, toda opinião tem seu espaço. Entretanto, as opiniões que são menos embasadas, que são mais pautadas em seus gostos pessoais, sem explicações racionais sobre aquilo, essas sim são apenas opiniões, que não necessariamente devem ser levadas a sério, tal qual críticas, observações, análises sobre o filme. Na seção de comentários desse vídeo, o Bruno Bergamo recomendou também o texto do Humberto Eco chamado Obra Aberta, onde ele fala justamente que a interpretação muda conforme quem vê aquela obra, ou no caso, lê. E quero fazer uma observação sobre essa citação do Tom Jobim, já que a gente falou recentemente aí sobre plano-sequência. Não é só o corte que diferencia o cinema do teatro, mas como eu falei pra vocês no episódio sobre plano-sequência e também nos episódios sobre direção de fotografia, o plano-sequência, ele é diferente justamente porque ele não é fixo e a gente consegue colocar a câmera mais longe, mais perto, dar zoom e fazer uma dinâmica dentro da imagem sem o corte. Então, não, o corte não é absolutamente necessário para que você faça um filme, mas essa dinâmica precisa acontecer. Se você imaginar um filme onde não haja cortes e não haja planos diferentes, como um plano detalhe, um close-up, aí sim a gente está falando de um teatro filmado. E por último, falando ainda do efeito Kuleshov, muitas pessoas nos comentários apontaram um uso muito frequente do efeito Kuleshov, que é justamente em trailer. Muitas vezes, quando a gente vê o trailer, a gente observa um personagem tendo uma reação a algum evento muito absurdo, incrível, grande. E quando a gente vai ver o filme, não era exatamente aquela ordem das cenas. Muitas vezes, aquele personagem não estava nem na mesma cena do que ele estava reagindo no trailer. Então, os trailers brincam com o efeito Kuleshov justamente para causar essa curiosidade no espectador e achar que tudo aquilo é tão grave assim mesmo. É uma arma poderosa, mas também pode se voltar contra o próprio filme, porque se você cria uma expectativa que não é atendida dentro do filme, você deixa os espectadores frustrados. Então é melhor você não vender exatamente o que você não pode entregar. Minha recomendação nesse episódio de hoje é que você leia um pouquinho mais sobre o Lev Kuleshov, todos os teóricos russos e também um pouquinho sobre montagem soviética. Eu falei que eu gostaria de fazer um vídeo sobre o tema, não fiz, mas eu tenho aqui planejamento para uma temporada sobre história do cinema. Então, não sabemos o que vai acontecer até lá, não quero fazer promessas que eu não posso cumprir, então eu peço que você dê uma lidinha sobre montagem soviética, quem sabe esse tema volta a aparecer aqui no Laboratório de Cinema. Se você quiser me dar seu feedback, me procure no Twitter ou no Instagram, @luliluck. Até o próximo episódio.